Olá, investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorens e vou começar a semana com vocês nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equities aqui internacional, Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson? Boa tudo segunda, bem, então. Pessoal, boa semana.
Vamos lá, turma, semana, até estava comentando com o Vitor aqui antes de começar a live, né, super agitada, até a turma brinca quando eu falo aqui, manda no chat qual que não é, né?
É.
A gente realmente tem vivido aí umas semanas, né, bem intensas, principalmente na parte internacional, né? Semana passada o destaque foi para o payroll na sexta-feira, acima do que o mercado esperava, e aconteceu o movimento que a gente tinha avisado a vocês, caso isso acontecesse, a gente teria ali, né, uma aversão a risco, principalmente nos mercados emergentes, né, um fortalecimento do dólar, o mercado shiftou ali, né, a probabilidade de corte de juros de junho para julho, né, trouxe ali um pouco mais de preocupação, mas essa semana talvez seja o dado mais importante, né, nessa discussão, né, já adiantando para vocês, uma semana muito carregada aqui na parte de indicadores, anotem aí já para ficarem com tudo no radar. Eu acho que o grande destaque é na quarta-feira, né, temos o CPI, né, inflação consumidor dos Estados Unidos, junto com a ata do Fed, né, sendo divulgadas, né, na quarta-feira, na quinta, decisão do Banco Central Europeu, e na sexta, dados aí importantes, né, de exportação e importação da China, em relação a março. E aí, Vitão, a semana começa o mercado de lado lá fora, acho que dificilmente seria diferente, com uma semana super carregada, o mercado deve ficar um pouco mais de compasso de espera nesse momento. E eu acho que além da parte aí macro, né, de inflação, bem importante você estar até aqui hoje, né, parece que foi ontem, né, mas já estamos começando a temporada de balanço, né, do primeiro trimestre dos Estados Unidos na sexta-feira. Né?
É, exatamente, né, Gerson, é o que você falou, né, acho que talvez depois de algumas semanas que, pelo menos quando a gente olha para frente, né, elas pareciam mais devagares, mas obviamente todas acabam sendo bastante agitadas. Essa a gente já tem um prognóstico de ser uma semana bastante agitada, né, e até sendo quase que uma continuidade da semana anterior com o dado do payroll muito mais forte do que o mercado esperava, né. O mercado tinha entre 214 e 217 mil novas vagas, o nosso time macroeconômico tinha 243, e o número veio 303, né, veio um número até acima do que tanto o nosso time macroeconômico quanto o mercado estavam esperando. E aí é curioso, né? Porque a partir dessa leitura a gente consegue tenta entender o que o mercado está dizendo, e obviamente quando você tem uma atividade econômica tão forte, todo mundo começa de novo a especular e a colocar novas chances de se o corte vai ser de fato em junho ou não, quanto que vai ser esse corte ou não.
Ou até se vai ter esse ano.
Ou até se vai ter esse ano, né? As falas de vários dos dirigentes do Fed, alguns votantes, outros não votantes, mas que foram votantes no passado recente, corroboraram esse posicionamento até um pouco mais hawkish. Então, obviamente, com a atividade econômica forte, o Fed acaba ganhando tempo. E aí, obviamente, tudo isso que eu falei, ele vale em mesma medida para o CPI. Se a gente vem com o CPI, o mercado está com algo como 0,34 mês contra mês, nosso time macro de 0,27. Então, até uma leitura de um pouco mais de desinflação do que o mercado teria. E aí, o que justifica também o nosso call de ainda 4 cortes de juros. Mas, obviamente, conforme o tempo vai passando e a atividade econômica vai ficando mais, vai continuando resiliente, o Fed ele ganha tempo, as falas dos dirigentes do Fed, eles continuam falas ainda fortes. Vindo para a Bolsa, e aí eu acho que é onde essa leitura ela se torna até sempre um pouco mais difícil, dado o passado recente, porque historicamente, né, pessoal, a Bolsa ela é muito mais ligada à atividade econômica do que a corte de juros. Obviamente, corte de juros sempre teve, sempre vai ter um impacto em qualquer ativo, mas a Bolsa em si, o mercado de renda variável, é muito mais ligado à atividade econômica. No passado recente, como as taxas de juros reais foram negativas, nominais chegaram a quase zero, em alguns lugares a zero, isso acabou tornando também essa ligação entre taxa de juros e bolsa mais direta, né, uma correlação inversa mais direta. Obviamente, quando a gente está falando disso aqui, aí a gente fala de atividade forte, mas uma taxa de juros também mais alta, surge a dúvida na cabeça do investidor do que vai pesar mais, né, Gerson? Se essa taxa de juros mais alta ou se a atividade mais forte.
Não, até aquela discussão, né, que tem rolado, né, se a economia americana consegue entregar resultados mesmo com uma taxa de juros que na matemática, né, seria contracionista.
Exatamente. Se a gente teve de fato algum tipo de mudança estrutural no patamar das taxas de juros, né? Se a nossa taxa de juros a nível Estados Unidos, né? Se a taxa de juros dos Estados Unidos ela está mais alta a nível estrutural, e é assim que vai ser a partir de agora. Então, toda essa mudança, ela tem que, de alguma forma, a gente tem que tentar incorporar isso nos modelos. No mercado de renda variável, a gente entende que a atividade econômica ela continua sendo bastante benéfica, até porque a gente já começou a falar de cortes, né? Sejam 3 cortes, sejam 4 cortes, seja em junho, seja em agosto, a gente já começou a falar desses cortes. É óbvio que esses cortes eles estão sendo postergados. O mercado tinha uma expectativa no começo do ano de 7 e 8 cortes esse ano, começando em março. A gente já está com uma expectativa de junho, a gente, mercado, já está com uma expectativa de junho, indo para 3 cortes no fim de 2024. O nosso time macroeconômico do BTG espera 4. Falando rapidinho da temporada de resultados, Gerson, que começa...
Sempre os bancos, né?
Sempre os bancos, né? Historicamente, a gente já é tradicional aqui a gente falar sobre isso, né? A gente já, basicamente, os primeiros a reportarem serão os commercial banks, com o Bank of America na semana que vem. Então, Citi, Wells Fargo e JP Morgan vão reportar nessa sexta-feira, no dia 12, abrindo a temporada de resultados. Na semana que vem, o Bank of America, Goldman Sachs e o Morgan, eles divulgam. Na semana que vem, a gente começa a ter uma aceleração maior da temporada de resultados. 9% do S&P deve divulgar. Até dia 3 de maio, 80% do S&P já divulgou. Então, basicamente, a gente começa a temporada no dia 12. Mais rápida. A gente começa no dia 12 e no dia 3 de maio, 20 dias depois, 21 dias depois, basicamente 80%, 4 quintos do S&P já vai ter divulgado os seus resultados. O consenso espera um crescimento de lucro de perto de 5% ano contra ano. Quando a gente olha o ano completo de 2024 versus 2023, o consenso espera um crescimento de perto de 9%. Esse número já foi um pouquinho menor, já foi mais perto de 8%, perto de 240% de lucro por ação. Atualmente está mais próximo do nosso número. O consenso tem uma estimativa de 243,60, enquanto a gente está com 244 desde o começo do ano. Então, acho que essa é uma leitura geral aqui do mercado lá fora, Gerson.
Boa. E, turma, acho que um ponto importante, né? 10 anos aí na sexta-feira com uma grande escalada, hoje estende esse movimento. Então, a taxa de renda fixa aí, né, da curva de 10 anos dos Estados Unidos, 4,44, turma. É muito yield. Eu acho que isso que tem prejudicado bastante, né? A gente viu na sexta-feira, né, mais uma saída de fluxo estrangeiro aqui do Brasil, né? Se não me engano, 2,4 bilhões de reais. Né? Então, na média, a gente realmente fica muito difícil competir, né, na parte relativa, né, na atratividade de receber esse fluxo, né, com tanto prêmio assim, né, nos títulos corporativos e soberanos dos Estados Unidos. Né? Então, acho que a gente tem discutido aqui bastante com vocês. Lembrar, né, a euforia de novembro e dezembro do ano passado, que o mercado fez aquela grande performance, o gringo... Né, entrou com grande volume aqui, essa taxa estava 3,75. Né, então, a gente estava falando aí de praticamente 70, 80 bips a mais, aí 0,8 a mais de taxa no título, entre aspas, mais seguro do mundo. Né, então, isso naturalmente é muito prêmio. Né, óbvio que a gente fala assim, nossa, estou acostumado no Brasil com uma taxa de juros de 14, lá 4. Né, como é que o pessoal pode estar, né, achando completamente diferente essa discussão? Né, e eu acho que tem que a gente fala sobre isso. Né, o investidor ele acaba olhando sempre no relativo. Né, então, se ele tem muito mais prêmio para estar aplicando um título que tem muito menos risco, né, ele não vai trazer o capital para mercados emergentes. Então, a gente tem visto, né, o real sofrendo, as moedas, né, emergentes sofrendo, as bolsas emergentes perdendo fluxo aqui. Por essa razão, tem muito prêmio na renda fixa americana e tem muita boa perspectiva na bolsa dos Estados Unidos. Né? Então, a turma ainda está vendo bastante apetite a risco para alta de ações lá fora. Né? O S&P aí, 5.200 pontos, né? Nasdaq, quase 6.300 pontos. Então, mesmo no cenário de Fed Funds, né, altos lá fora, a Bolsa tem sido um dos principais ativos, né, na performance dos portfólios aí, né, no mercado internacional, turma. Então, só para recapitular quem chegou depois, uma semana super importante, com quarta, quinta e sexta, 3 dias de grandes dados lá fora, quarta, Estados Unidos, quinta, decisão de juros na Europa e sexta, China. Então, esses 3 grandes dias aqui para a gente ficar de olho, na minha opinião, quarta é o principal dia, né, com o CPI aqui dos Estados Unidos, provavelmente, né, decidindo essa probabilidade, esses juros, né, de junho ou julho, né, ou eventualmente então um cenário pior, né, se deve ou não ocorrer queda de juros nos Estados Unidos esse ano. E temporada de balanço na sexta com o JP Morgan, Wells Fargo, Citibank e BlackRock também divulgando seus dados aí na sexta-feira. E Vitão, mercado de commodities super agitado também. Né,
super agitado.
Petróleo até dá uma trégua aí, né, hoje cai 1%. Né, o Brent é 90 dólares aí, 91 praticamente, acho que até traz um alívio aí para os mercados. Chama atenção hoje o minério de ferro, né? 7% de alta ali, volta a negociar a 105 dólares aí, bem importante esse dado da China na sexta-feira, né?
Chama atenção, Jess, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a China ela tem sido talvez o grande drag, né, de atividade econômica a nível global durante todo o ano. As leituras das últimas 3, 4 semanas, elas foram marginalmente mais positivas, né? Acho que não muda a nossa visão estrutural, mas conjunturalmente elas foram um pouquinho melhores, né? Relacionadas ao estoque também, e acho que até parar um pouco o fluxo de notícias negativas em relação às construtoras, isso acaba sendo uma leitura também positiva. De novo, estruturalmente não muda a nossa visão um pouco mais cautelosa com a China, mas conjunturalmente é mais positiva. Em relação ao petróleo, e aí algo que foi bastante destaque, né, tanto no mês de março e continua sendo nessa primeira semana do mês de abril, dado uma performance excelente, tanto do barril de petróleo da commodity em si, quanto das empresas, obviamente, que tem uma correlação muito grande com o preço da commodity. No S&P, o setor de energia, ele foi a melhor performance do mês, o dobro da segunda melhor, perto de 9% de alta, já é o segundo melhor setor no ano do S&P. Então, de fato, aqui a commodity performando super bem. Acho que essa pequena aqui, né, momentânea também, estabilização do preço, advém de um risco um pouquinho menor relacionado às negociações entre Hamas e Israel que tem acontecido durante o fim de semana, Gerson.
Boa. E nessa linha, pessoal, acho que também é um pouco mais de apetite a risco aqui para os ativos de ações, como eu comentei também, né, entram para a parte, né, de ativos, né, alternativos aí, digitais. Então, o Bitcoin hoje entrega uma grande performance aí, 4,3% de alta, volta a negociar acima de 72 mil dólares, né, bem resiliente aqui. A gente fez um movimento de realização de lucros recente, de acomodação de preços do Bitcoin, que é até saudável, né, nossa visão super positiva, né, para essa classe de ativos, inclusive entrou, né, dentro do nosso asset allocation, né, onde a gente, né, com um percentual ali ainda, óbvio, né, reduzido, mas já introduzindo aí nas carteiras dos clientes, né, ativos digitais aqui. O Bitcoin acaba sendo o que a gente mais comenta, dada a maior liquidez, o maior mercado, mas é um mundo gigantesco aí. Você consegue também, dentro da plataforma do BTG, ter acesso a mais de 30 criptoativos aqui, né, para alocar nos seus portfólios, né, que vem ganhando bastante força, junto com o ouro também, com uma grande performance, né. Tem uma discussão no mercado, os investidores têm escolhido Bitcoin e ouro, né, como ativos mais correlacionados, né, com economias, ou com eleições, ou com questões geopolíticas e conflitos armados, né. Então tem sido uma estratégia que a gente tem visto, né, dentro dos portfólios de alguns clientes. Para o Brasil, então?
Vamos lá?
Turma, aqui no Brasil, a agenda também está, né, bem carregada ao longo da semana, começa segunda-feira mais lento, então poucos indicadores nessa segunda-feira, mas fazendo uma proxy com os Estados Unidos, quarta-feira é o principal dia com divulgação do IPCA de março, né? Acho que é o principal indicador de inflação aqui do Brasil, né? A próxima reunião do Copom está contratada aí, uma queda de 0,5 ponto percentual, mas, né, a reunião de junho, né, hoje o mercado precifica uma queda de 0,25 apenas, ou seja, uma mudança no ritmo de corte, o que pode realmente alterar esse cenário da curva de juros, dados como esse do IPCA que sai na quarta-feira, vendas no varejo na quinta e volume de serviços na sexta. Então, igualzinho lá fora, quarta, quinta e sexta, o mercado ganha corpo na parte de indicadores, com quarta sendo o grande destaque aqui, né, sem dúvida, na parte de inflação. E até nessa linha, né, porque a gente tinha comentado de correlação de juros, né, com a economia, acho que aqui no Brasil ainda a gente tem visto um pouco mais de correlação a essa perspectiva de juros, né?
Sem dúvida, né, Gerson? A gente, olhando aqui o nosso mercado local, né, e também como se desenhou nos últimos 12, 24 meses, a performance dos nossos ativos também, tem uma correlação muito importante com o momento do corte, a amplitude do corte, né, e também quão longo vai ser esse ciclo de corte. Então, a gente tem visto essa correlação também. Obviamente que a atividade econômica para ativo de renda variável, ela sempre é muito importante, vai continuar sendo muito importante sempre, mas aqui no Brasil a gente ainda guarda talvez uma correlação um pouquinho maior. Óbvio que lá fora também tem essa correlação, ativos de longo duration, é aquele papo que a gente comenta aqui sempre, mas uma vez que a gente encontra já níveis de juros mais normalizados, historicamente falando, né, apesar de altos, mas muito mais normais do que o zero ou então o 2%. Sim. Que foi em algum momento aqui no Brasil, obviamente a atividade ela começa a ganhar mais corpo.
Boa. E um outro ponto importante, pessoal, começam a ganhar, né, discussões aqui a questão fiscal no Brasil, né, o governo se prepara para enviar, né, a lei das diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, já de 2025, né, que seria, né, próximos aí, nos próximos semanas, essa discussão, né, o mercado tem essa dúvida de qual será a nossa meta fiscal, né, para 2025, o debate todo em relação ao déficit, né, ou até superávit, como a gente até comentou aí, no ano passado foi muito essa discussão, vai mudar a meta, não vai, acabou mantendo, então é importante a gente ficar de olho nisso, é, nesse momento em que a gente está tendo bastante ainda volatilidade também em torno da Petrobras, né, então tem umas discussões aí, né, ao longo da semana que devem acontecer, né, na sexta-feira a Petrobras informou no comunicado oficial que não houve discussão aí na última pauta sobre os dividendos extraordinários. Por um outro lado, o mercado tem expectativa que isso possa acontecer, né, na agenda hoje do presidente Lula tem um encontro com o ministro Fernando Haddad no final do dia que pode ser discutido esse assunto, então sem dúvida, né, eu acho que Petrobras e a parte fiscal tem sido o grande debate para essa semana, dado que a gente fica ali sempre uns 15 dias atrasado aí, né, dos Estados Unidos em relação à temporada de balanços. Então até tem algumas prévias operacionais, a Gol soltou, né, prévias operacionais, a Vale vai divulgar dados de produção já no dia 16, né, é, na semana que vem, mas ainda na parte corporativa, cedo para falar da temporada de balanços, né, Vitão?
Acho que é cedo, Gerson, acho que é cedo sim para falar da parte de balanço aqui, né, geralmente a gente, como você muito bem colocou, a gente tem uns 15, 20 dias de delay em relação à temporada de resultados dos Estados Unidos, leituras que são feitas lá fora são muito importantes também para o que a gente acompanha aqui internamente no nosso mercado, as falas também são muito importantes. É, então toda essa dinâmica, principalmente a termos microeconômicos, elas ficarão postergadas mais pro fim de abril, né? Até talvez a última semana, o meio da terceira e a última semana de abril, essa discussão ela deve ganhar força. Provavelmente o que vai continuar pesando aqui no Brasil e tendo uma importância maior em termos de dado é o que você já comentou, né? São termos fiscais e questões específicas de determinadas empresas, Gerson.
Turma, então acho que o resumo da ópera é esse, o mercado é uma semana super carregada lá fora, aqui no Brasil também, destaque é na quarta-feira, CPI nos Estados Unidos, IPCA aqui no Brasil, debate de juros super acalorado, temporada de balanço começando lá fora, Vitão, óbvio, vai trazer pra gente aí na semana que vem como foram aí esse kickoff aí dos bancos na sexta-feira nos Estados Unidos. Então, obrigado aí pela parceria.
Obrigado, Gerson. Valeu.
Turma, uma boa semana de negócios pra gente, quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue lá no Instagram, Gersonzão Lourenço. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço, turma.
Até mais, pessoal.